Alô, alô, sobreviventes do Brasil, começando o podcast Em Outras Palavras, nosso espaço aqui de debate de economia, política. Então, já está no ar o nosso podcast. Acomodem seus fones de ouvidos e seus ouvidos também para escutar o episódio de hoje. Já chamo aqui para a nossa arena de debate Carol e Matheus. Como que vocês estão hoje aqui em São Paulo, no Brasil, quase como um todo, um clima sueco? Como que vocês estão, pessoal?
Como sempre, tem que falar de clima e comparar com a Suécia. Obrigado pela tradição. Está muito frio. O lado bom do home office é você poder passar frio em casa. Então, eu estou de moletom e meião. Então, tá tudo bem por aqui. E você, Carol, e você, César, como vocês estão?
Oi, gente. Boa tarde ou boa noite para quem está ouvindo. Estamos bem por aqui, não estou de moletom e meião, então tá uma inversão aí de clima, que aqui ainda tá um pouquinho quente. E eu queria muito ver essa cena, Matheus, você dando aula de moletom e meião pros seus alunos. Acho que você tá do ombro para cima de camisa, né, social, mas moletom
não,
e meião.
Uma cena bonita. Não uso camisa social na graduação, viu? Então, aqui é moletom mesmo, num estilo aluno.
Você é da galera.
Sou do povo. Da galera. Vários políticos por aí.
Vai aparecer comendo pastel, tomando cana.
Fazendo aquela careta, comendo aquele pastel ali, ó. Tipo, o que é isso que eu estou comendo? Quando aparece o caviar aqui.
Entendi.
Bom, o clima aqui no Brasil tá frio, mas o assunto de hoje é quente. A gente vai falar sobre todos os eventos relevantes, ou quase todos os eventos relevantes, que estão ocorrendo e vão ocorrer aqui no mês de agosto, no Brasil. Estamos, então, nesse mês que quase antecede as eleições. A gente tem ainda o mês de setembro inteiro antes do primeiro e do segundo turno. Então, mais ou menos um mês e meio para o pleito. E a gente, então, vai conversar a respeito disso. Essa proximidade do mês de setembro colocou a gente nos trilhos e estamos aqui conversando com vocês. Só para fazer um recorte do porquê que a gente achou interessante colocar o mês de agosto como um tema, né? Não só a corrida eleitoral está pegando fogo, mas só para relembrar que o mês de agosto é um mês meio estranho, tem um tempero diferente para a política brasileira, muitos casos inesperados, muitas tragédias acontecem no mês de agosto, no mês de abril. Então, só para lembrar, foi no mês de agosto, lá em 1954, o Getúlio Vargas se suicidou. Um pouco depois, em 1961, também no mês de agosto, houve a renúncia do Jânio Quadros. Em 76, o JK morreu num acidente de carro, também no mês de agosto. Trazendo mais perto, aqui a gente teve em 2016 o afastamento definitivo da Dilma Rousseff lá pelo Senado, da presidência da República. Então, pra gente ver, né? No final das contas, eu só citei tragédia, né? Virou praticamente
Ficou meio macabro.
Mas é porque agosto também dura vários anos.
Ficou Cidade Alerta.
Agosto
aqui
dura muito tempo, então é comum.
Sim.
Aconteceu bastante coisa.
Então, vamos falar um pouquinho aí de tudo que tá acontecendo nesse mês de agosto, que pode acontecer. Mas antes disso, eu tenho uma notícia e uma pergunta. A notícia é algo que a gente tá aqui debatendo aqui com o nosso staff, a gente está conversando também com as equipes dos candidatos, mas eu já antecipo a todos os nossos ouvintes que a gente vai fazer um debate com os presidenciáveis, ainda não é confirmado. Também os candidatos não confirmaram, ninguém ainda confirmou, mas a gente vai promover o primeiro debate, né? Custe o que custar, vai ser bem legal. Desse debate ninguém vai fugir, certo? Então, esse é o primeiro... Primeiro ponto que eu queria trazer para a nossa audiência.
Boa.
E o segundo ponto é uma pergunta. Queria fazer uma pergunta para vocês dois, né? A gente sabe muito bem que eleições estão chegando, pelo menos para mim, rola um sentimento nostálgico, porque eu sou uma daquelas pessoas que eu voto na escola que eu estudei, né? Então, volto, relembro da minha infância. Meus pais também votam na escola que eles estudaram, então eles voltam no tempo. Então eu quero saber de vocês a respeito disso. Quando vocês eram crianças, vocês eram aquelas crianças que queriam ir votar, iam com seus pais, queriam entrar na sala de votação, iam com seus pais preencher a cédula com o candidato deles, quando surgiu a urna eletrônica, queria ver a fotinha dos candidatos, ficar colocando a fotinha de um, cancelando, apertando o botãozinho da urna eletrônica. Como é que era, na infância de vocês, o momento do voto?
Eu adorava a eleição, assim, sempre gostei de política. Desculpa, cortei a carona.
Não, pode ir,
Eu sempre gostei de política, de discutir política, pelo menos, assim, desde que eu tava na escola. Eu era um moleque, um adolescente diferente. Na verdade, vários amigos meus discutiam bastante política também, então a gente gostava bastante. Quando eu fiz 16 anos, uma das coisas que eu mais gostei foi que eu iria votar pela primeira vez, ia exercer a minha cidadania. E depois disso, depois do meu primeiro voto, que nem era obrigatório na época, eu tinha menos de 18 anos, eu vim para São Paulo, né? E nunca mudei meu título eleitoral. Então, desde então, eu voto poucas vezes, porque eu tenho que voltar para Itapeva para votar. Neste ano, tomei a vergonha de trocar o meu título para São Paulo. Então, vira necessidade, né? Então, dessa vez eu vou votar aqui em São Paulo mesmo, não terei que ir para Itapeva, mas já está garantido que meu voto estará correndo entre os milhões de votos. E você, Carol? Eu acho que você não vai votar na sua escola de infância também, né?
Não, mas quando eu era criança, eu não ia com os meus pais. Eu lembro que os meus irmãos mais novos iam. Então, César, eu não tenho essa lembrança de apertar o botão verdinho, confirma.
Você ficava cuidando da casa? Como que era?
Eu era caseira.
Ah, entendi.
Não, é que minha mãe sempre foi muito cedo votar. Ela deve estar ouvindo a gente. Um beijo, mãe. Ela ia sempre muito cedo, não sei quando que eles abrem, acho que é 8, sei lá, ela ia nesse horário. Então, acho que quando era criança eu tava dormindo, sei lá, tomando café. E meu irmão sempre foi muito grudado com meu pai, então meu pai levava meu irmão quando ele ia votar. Que eu lembro, assim, né, de algumas eleições, assim, grandes, que eu tenho memória.
Então, e tua irmã ia fazer boca de urna. Brincadeira.
Fazia boca de urna, eu ficava de caseira. Sim. Nossa, minha família vai ouvir isso, eles vão falar, você tá se fazendo de vítima. Tô aqui contando os podres. Não, mas eu não ia. Então, assim, eu não tenho memórias. Inclusive, alguém da minha família estiver ouvindo e lembrar que eu fui, eu não tenho memória de ir. Mas, assim, a minha mãe volta no mesmo colégio até hoje também. Ela não trocou, teve uma época que a gente mudou de casa. E aí meu pai trocou o título, né, pra escola mais perto, por questão de facilidade. Minha mãe foi fiel à escola, falou, não vou trocar, vou continuar votando naquela escola. Então eles não votam no mesmo colégio, né? E aí quando eu tava no Brasil, eu votava nessa que meu pai ia, porque daí eu também fiz 16, a gente tava morando nesse mesmo bairro. E agora eu vou votar aqui. E eu tenho uma novidade pra vocês. Hoje eu recebi a minha cédula, não o título, não a carteirinha, a cédula, porque aqui você recebe a cédula em casa, pra eu votar pela primeira vez
legal.
Aqui. Eu já posso votar. Recebi
as
cédulas
hoje.
E as eleições vão ser em
quase
setembro.
Juntas,
dia 11 de setembro. Tá chegando. Tá chegando.
Já tem candidato aí, Carol?
Tá chegando também.
Yes.
Então, não sei, né? Porque aqui é parlamento, né? Você vota. Você não vota na pessoa,
sim,
né?
Verdade.
Você vota no partido. E aí vai ser o primeiro-ministro,
sim.
Né?
Sim.
Então, a gente posso trazer aqui depois num outro episódio um pouco mais sobre como vai ser, mas provavelmente acho que a candidata que já tá no poder, que foi eleita há pouco tempo, né, que ela entrou no meio do governo, acho que ela vai continuar.
Então é o voto impresso e auditável pra delírio do Bolsonaro.
Nossa, o Bolsonaro ia tá no céu aqui, porque é tudo no papel, né? Recebi a cédula. E ainda é por cor, tipo, separado, né, municipal, regional e nacional. E aí tem a cor, cada nível, vamos dizer assim, é uma cor. Tipo, papel azul, amarelo e branco. Então, é bem, tipo, igual os incas faziam, né, tudo no papel, assim. Depois nós, que não somos de primeiro mundo, né, o Brasil.
Então, aí a gente aperta o botãozinho.
Pra ver pra onde que o Bolsonaro tá querendo levar.
E descobre no mesmo dia quem ganhou a eleição, tá bom? E agora a Suécia?
Exato, exato.
Quem é o rei da inovação? Por que chora? Quem é o rei da inovação agora?
Um abraço pro Pamplona, hein?
Bom, gente, então, falando de eleições,
César,
mais
e você?
Ainda...
Antes da gente entrar, e você apertava o botão, você ia lá com sua família?
Ah, completamente. Eu era aquele lá que ia com a minha mãe numa sala, corria pro meu pai votar com ele na outra. Sei lá, Gustavo.
Um outro caso.
E é mó barato, porque...
Não, pode falar.
Oi. É mó barato, porque eu encontrava amigos do meu pai que eles não via desde a época do colégio, e aí ficava aquela relação, sabe? Aquela reação, na verdade, de um olhando pro outro, tipo, meu, a gente já foi muito amigo, mas não se vê, sei lá, uns 20 anos.
Só dá aquela balançada da cabeça, só,
é. Né? Aí tem aquele ar de medo de fazer perguntas, né? Porque perguntar de, ah, como tá teu pai e tua mãe? Às vezes o pai e a mãe nem habitam mais esse plano, né? Aí fica aquele clima... Não, mas enfim...
Ainda mais depois de agosto, né? Aí vai trazer esse tópico aí, né? Depois de tudo que você falou que acontece em agosto, setembro, outubro, fica um negócio
mais... É complicado
mais
isso aí,
É interessante. Sendo criança, vendo... Meu pai encontrando amigos de muito tempo, era muito legal, minha mãe, enfim. É uma boa lembrança, pelo menos pra mim.
Ah, legal
mesmo.
E adentrando já no episódio, né, pra quem tá ávido aí pra escutar debate, não esse lenga-lenga que a gente tá fazendo aqui, a gente começou oficialmente na presente semana, né? Na verdade, a gente tá em campanha... desde as últimas eleições, mas no último dia 16, agora de agosto, começou oficialmente o período eleitoral, candidatos, partidos, coligações, tendo a permissão para fazer comícios, distribuir material gráfico, realizar propaganda em redes sociais, na mídia impressa. Daqui a pouquinho, 26 de agosto, vai ter o início do horário eleitoral gratuito. Os candidatos vão ter aqueles momentos de fazer inserção também ao longo da grade de rádio e televisão. E eu queria saber de vocês o que vocês acham a esse respeito, se rádio e TV vão ter uma importância nessa eleição de 2022. Ficou lá em 2018 muito estigmatizado que rádio e TV não teve tanta importância, muito porque o Bolsonaro, com menos de 10 segundos de televisão, conseguiu vencer as eleições e venceu muito bem, como a gente sabe. Mas e agora, 2022, esses veículos tradicionais de comunicação vão ter peso? Vocês acham que vão ter peso na eleição desse ano?
Bom,
mas vai. Vou dar... Posso começar? Eu acho que a gente no Brasil, né, é um país que ainda é heterogêneo no que tange acesso à internet, né, acesso... A gente viu aí, né, na própria durante a pandemia, a questão de educação, ter acesso a computador, ou no caso um celular que funcione. Então, acho que tudo, na minha opinião, né, tudo que a gente for falar aqui tem que ter um pouco, né, olhar um pouquinho aí na medida do sal aí da informação, porque não é um país homogêneo, né, nessa questão. Acho que se a gente fosse, por exemplo, comparar com os Estados Unidos ou outros países, até mesmo aqui na Suécia, seria diferente. Então, dito isso, eu acho que por um tempo ainda a TV e rádio vai ter um papel não tão importante como já foi, mas ainda vai ter um papel, porque as pessoas ainda têm esse apego de assistir novela das nove e, né, sabe-se que vai ter o período eleitoral na TV, e aí se sabe que tem a questão do Jornal Nacional e tal, mas eu acho que vem diminuindo com os anos, né? Acho que é natural. O Zap Zap aí tá cada vez mais forte, né, as correntes, mesmo o pessoal mais velho hoje, né, tem a galera do Facebook ainda, e Instagram, agora tá o TikTok muito forte, né, agora que começou oficialmente a campanha, tem um monte de gente fazendo dancinhas, e aí já estamos ticando o nosso bingo do podcast, já falamos de TikTok. Uhum. Então eu acho que, assim, respondendo de uma forma curta e direta, eu acho que não é nulo o papel, mas acho que vem diminuindo com o passar dos anos, e acho que é natural porque as pessoas têm mudado, né? E aí a galera que é mais velha, né, vai ficando para trás, né? Vai morrendo, vai ficando a galera mais nova, e o pessoal de hoje não assiste televisão, né? Então eu acho que é meio que natural isso. Acho que é muito difícil ter o efeito reverso. Não sei o que o Matheus pensa, mas, tipo, acho que é difícil ir caindo a participação da televisão e de repente voltar, entendeu? Acho que a tendência é diminuir mesmo.
Eu concordo com você. Sim. Eu acho que a gente teve a era do rádio, né? E o rádio foi declinando até que viesse a TV para substituir. E agora a TV está em declínio para que venha pela internet, né? É uma substituição natural. Na eleição passada, eu acho que também foi um fenômeno que o Bolsonaro ele tem mais força com menos exposição. Eu acho que estava bem claro para mim isso. Se ele tivesse mais exposição na TV, talvez atrapalhasse ele. Esse ano ele tem mais exposição, né? Então, ele teve muito mais exposição ao longo dos anos. Então, eu acho que vai ser... Tanto que tá mais desafiador. A gente viu que ele não é um candidato bom. E para mim não surpreende nada, mas para muita gente surpreende, sim. Ele achou que ele ia ser melhor. Então, eu acho que o fato de TV estar perdendo espaço é bem relevante. Mas eu acho que esse ponto que você levantou, Carol, sobre... sobre a questão de muita gente não ter internet, sobre ainda depender da TV como veículo de informação principal, isso é uma verdade, principalmente pessoas mais velhas. Então, eu acho que a TV e o rádio são, de fato, menos importantes, mas eu acho que ainda tem uma relevância para ser considerada. Eu acho que menos no horário de propaganda eleitoral, sabe? E mais em outras frentes, por exemplo, em debates, por exemplo, em outros veículos, como entrevistas para algum jornal, eu acho que aí é mais importante. Como no próprio Roda Viva, que está entrevistando os candidatos. Vi alguns, por sinal.
Sim.
E você, César, o que você acha?
Você falou da era do rádio, e meio que linkando com o que eu falei no início do episódio. O Léo Batista, sabe, o jornalista Léo Batista, o senhorzinho lá que fala hoje em dia de esportes, ele fez 90 anos algumas semanas atrás, e em meio às homenagens a ele, ele foi a pessoa que deu a notícia no rádio do suicídio do Getúlio Vargas. Então eu acho interessante, né, a era do rádio naquela época, como era importante para as pessoas, como isso foi um trunfo na carreira dele, né? Não que o caso em si seja algo a ser comemorado, mas ele é lembrado até hoje por ter sido a pessoa que fez o anúncio da morte do Getúlio Vargas no rádio, né? Que era o veículo da época de comunicação. Claro, tinha jornais impressos, mas nessa era do rádio que vocês citaram, né? Então, acho interessante como o tempo passa, as coisas vão mudando, né? Mas sobre os comentários de vocês, acho que assina embaixo, no geral, do que vocês comentaram. Eu acho que a televisão e o rádio, o principal ponto que esses veículos trazem é que eles meio que dão o start na corrida eleitoral. Acho que a gente está há muito tempo ouvindo de política, aparece em rede social os candidatos falando, estão desde, né, como a gente sempre comenta, desde a eleição passada, sempre com bastante notoriedade, mas eu acho que quando começa em rádio e TV, meio que dá um clique, dá um start nas pessoas de que, opa, tá chegando, tá perto, então deixa eu já ficar um pouquinho mais atento. E sobre o que você falou, Matheus, eu também concordo. O horário gratuito em si, aquela meia horinha, uma horinha que os candidatos ficam falando, acho que ninguém para e senta para assistir. Acho que é muito raro que isso aconteça e mude o voto de alguém. Mas acho que principalmente, não só essas entrevistas e debates que você falou, mas as inserções também, né? As inserções, às vezes você está assistindo, sei lá, um filme no domingo, está assistindo uma novela, né? Tem muita gente que assiste novela, do nada vem o comercial e entra lá uma peça de algum candidato, alguma fala assim. Então, isso acho que traz mais impacto do que propriamente esse horário eleitoral, o gratuito mesmo, né? Aquele que para a grade de televisão e rádio e os candidatos expõem as suas ideias. E, ainda falando sobre essa questão de inserções em rádio, TV e conhecimento dos candidatos, a gente vai ter alguns debates, né? Pelo menos esse é o desejo de boa parte da população, esse é o desejo de veículos de mídia em geral. O primeiro, aparentemente, pode acontecer no dia 28 de agosto agora. É um pool aí de empresas, a TV Bandeirantes em parceria com a TV Cultura, o UOL e o Jornal Folha de São Paulo devem fazer esse primeiro debate. E queria aí saber de vocês, se vocês colocassem aí na conversa, o que vocês acham? Vocês acham que realmente vamos ter menos debate em relação ao que historicamente a gente já está acostumado, que ocorrem muitos debates aqui no Brasil? Vocês acham que aí algum candidato ou outro vão fugir do debate? Qual que vocês acham que vão ser as principais posturas, percepções de vocês a respeito dos debates propriamente ditos? Quer começar, Matheus,
colocar...
falando disso?
Eu só queria falar uma coisa antes de colocar a opinião. O Matheus pode ir primeiro. Acho que seria legal só a gente explicar esse pool, que é um formato que eles estão, né, testando esse ano. Eu acho que tem tudo a ver com essa questão de ter queda de audiência mesmo, de TV e rádio, porque é muito caro, né, você bancar um debate no seu veículo sozinho, né? Tipo, o debate da Record, ou o debate da Jovem Pan. É muito caro, porque é uma estrutura, né, que você tem que dispor. Então, só para quem não acompanha, eu também não sabia que eles iam fazer, eu descobri quando eu estava estudando para essa pauta de hoje, que eles vão fazer o formato que é nos Estados Unidos, né, que é um debate amplo, que vários veículos participam. Então, no, na plateia você vai ter, né, jornalistas de várias, né, mídias, né, sejam impressas ou áudio ou televisão. E a ideia é fazer uma coisa um pouco mais democrática, né? Não ficar tipo, ah, esse é o debate da Globo, que é com William Bonner, entendeu? Então, acho que é legal, acho que é um formato diferente, e acho que tem a ver também com talvez não ter tanto recurso, assim, para alguns veículos.
Que, além de recurso, Carol, acho que vai questão também de saturar um pouquinho o debate, né? E dar ameaça
de alguns
candidatos, os principais candidatos, não participarem. Então, faz sentido enxugar a quantidade de debates e aí juntar vários veículos de imprensa. Para mim, faz muito mais sentido.
Porque o que eu vi é que eles querem fazer mesmo bem no formato americano, assim, ter alguns. E aí, tipo assim, é isso que você falou, né? Tem uma data, então todo mundo sabe que vai ser naquele dia. E aí é independente, né? Tipo, mesmo que seja veiculado em duas ou três emissoras, né? Não sejam em todas. Tem uma mistura, né? Não é só uma linha editorial. Então,
historicamente, a gente sempre tinha o primeiro debate como um marco e o último debate, geralmente o primeiro debate é na Band, né? Da TV aberta, e geralmente o último debate é na Globo. Isso. Então são dois marcos da campanha eleitoral. Aqui. E aí é que fecha. Esse ano vão ter menos debates, mas vão continuar, eu acho, com esse padrão. E eu acho que agora a questão vai ser...
Mas fala aí, Matheus, suas impressões aí. O que você acha que vai dar? Você acha que vai ter barraco? Você acha que o Emael vai?
Infelizmente, o Emael não vai estar lá, mas estará em nossos corações. E o... E barraco sempre vai ter, né? Ainda mais se os dois principais participarem. E claro que o Ciro, estando lá, não vai deixar de ter um pequeno barracozinho ali. Com relação aos debates, eu acho que tem alguns pontos que tem que ser debatidos, né? Primeiro, é a possibilidade dos dois principais candidatos não participarem dos debates. Nenhum dos dois confirmou presença em nenhum dos debates. E isso, para mim, é algo bem problemático democraticamente, sabe? Eu sou uma pessoa que tem opiniões polêmicas com relação a isso. Eu acho que o candidato tem que dar a opinião dele num debate sempre. E ele tem que ter a liberdade para dar a opinião dele num debate, sabe? Se ele quiser falar a opinião mais absurda do mundo... claro que não fazendo apologia a nazismo da vida, igual alguns outros podcasts daí que fazem, já fizeram, eu acho que ele tem a obrigação de dar essas opiniões, porque ele tem que passar o que ele acha, não pode enganar o público. E quando o candidato se recusa a ir a um debate, como, vou citar os nomes, né, o Bolsonaro e o Lula ainda não confirmaram a presença nos debates, eu acho que é uma atitude um tanto antidemocrática, e isso me causa um pouco de preocupação. Porque me parece que eles não querem se expor ao ponto de apanharem e perderem votos. Por mais inteligente que seja da estratégia de um ou de outro não participar, não acho que numa democracia isso deva acontecer. E espero que eles participem, para ser bem sincero. Eu já tenho uma convicção, assim, independente do cenário, eu nunca votarei para um candidato que não vai em um debate. Porque eu quero entender o que ele acha. Um cara que não vai para uma entrevista ou para um debate não está expondo a opinião dele. Por mais que ele tenha um plano de governo escrito, por mais que ele tenha ideias, ele está tendo uma atitude antidemocrática. Isso vai contra algo que eu acredito. Então, eu acho que é obrigação deles participarem. Espero muito que eles participem e vi que estão achando que ele vai, de fato, participar. Então, os dois vão participar, tanto o Bolsonaro quanto o Lula. Pelo que eu vi, aliados do Bolsonaro falaram que se o Lula participar, o Bolsonaro também participa. E o Lula, eu acho que... É, exato.
Dilema dos
Mas eu acho que o Lula tá com pressão para participar também. Então, eu apostaria que eles vão participar. Mas espero muito que eles participem, porque eu queria mesmo ver um debate deles. Por enquanto, eles recusaram as entrevistas, né?
Uhum.
Eu falei mais cedo sobre a mesa redonda da TV Cultura, um programa de entrevistas tradicionalíssimo, todo mundo conhece. Na semana passada foi o Ciro. Aliás, nessa semana foi o Ciro. No Roda Viva,
Roda Viva, né? Mesa redonda, eles iam debater futebol.
Eu tô com a classificação de São Paulo ontem na cabeça, entende? Então, vocês me perdoem, mas São Paulo está na semifinal da Copa do Brasil. Não que vocês estejam lá, né, César? O Palmeiras acabou caindo um pouco antes. Mas, enfim, não vem ao caso.
Não, a gente está jogando Libertadores.
É,
a gente está em outro campeonato.
Mas, pô...
Tranquilo. E também primeiro no Brasileirão. Tá tranquilo também.
Mas, enfim, no Roda Viva...
Se você quiser começar o debate aqui,
vamos
a gente começa.
Eu fico de mediador, então. Eu sou a Bonner.
Você é a nossa William Bonner.
Eu sou a caseira.
Caseira é ótimo. Mas prossegue aí, Matheus. Desculpa,
no Roda Viva, o Ciro, por exemplo, já se destemperou com um jornalista lá dentro. Eu fui ver depois e fui vendo lá e falei, meu, não acredito que o Ciro tá brigando com o jornalista no meio do Roda Viva. Assim, por mais bizarro que seja.
Mas um cara tão calmo?
Não, eu ficaria mais chocado se ele não tivesse discutido.
Pois é, mas assim, ele...
Fala, o quê?
Ele fala, eu estou tentando falar, vocês não me deixam falar e não sei o quê, sabe? Foi meio, putz, não acredito que ele tá fazendo isso. E o, assim, é desesperado, mas é bizarro, cara. Em 2 horas conseguir perder o controle, sabe?
Não, é bizarro.
E eles lá, e já tinha ido a Tebet, que eu confesso que não vi, e eles falam que já tinham convidado o Bolsonaro e Lula, que não tinham aceitado o convite também. Então, espero que eles possam ir para esses debates, eu acho que são muito importantes essas sabatinas também de jornalistas, né? Não apenas debates. E acho que isso aí ajuda a gente a tomar uma decisão melhor. Claro que eu tenho já minhas convicções, e a gente deve ler e discutir, inclusive aqui no podcast, os planos de governo deles, mas eles participarem de debates também é uma coisa muito importante. E lembrando, o Bolsonaro foi eleito participando de um ou dois debates no primeiro turno, na eleição passada. É claro que lá ele tinha uma desculpa mais plausível, né? Que é a questão da facada. Mas esse ano, espero que eles participem. Desculpem pela resposta um pouco mais longa, gente. E você, Carol, qual a sua ideia sobre isso?
Eu penso um pouco parecido com você. Eu acho que é importante até para a gente tirar um pouco do foco da polarização partidária. Acho que seria interessante ver os candidatos discutindo alguma das pautas, embora a gente sabe que quando a galera, na sua grande maioria, assiste o debate, não é para pegar tanta informação, né? Você quer só ver o pau comer e ver se quem vai responder o quê. É meio que assistir um Big Brother, assim. Mas eu acho que é interessante ver esse comportamento, né, e saber o que um candidato pensa, ou, sei lá, até, assim, sob pressão, o que ele vai responder, sabe? É, que nem a gente brincou agora o comportamento do Ciro, mas o que o Bolsonaro responderia, o que o Lula, então eu também sou a favor de que acho que tem que ter, se você é um candidato, você tem que estar disposto a explicar suas ideias em público para quem vai votar em você. Tipo, é o mínimo, né? Se você tá pedindo o voto de uma pessoa, um voto de confiança, por isso que se chama voto, né? Você tem que estar ali, pelo menos, defendendo o que você acredita e porque você tá pedindo o voto. Mas eu acho que vai ser uma coisa interessante se acontecer de fato, porque normalmente a mecânica dos debates, eles convidam todos, né, que a partir de 1%, eu acho, que tá ali na pesquisa, né, não os muito pequenos, e aí vai quem aceita, né, quem não aceita eles não colocam, obviamente. Então eu acho que deve ter, sei lá, vão ter o quê, uns 4, 5 participando, talvez até Betty, o Ciro, os dois principais e não sei se mais um terceiro, não sei se um o Emael, se um não sei quem seria o outro elemento que participaria. Então, acho que seria uma coisa interessante de ver, sabendo que no fim são só os dois, né, que vão para o segundo turno. Então, eu acho que vai ser interessante. E se for nesse formato de pool, né, que eles estão comentando de ter outros veículos, acho que vai ser muito legal, porque daí acho que perde um pouco do viés editorial de uma casa, sabe? Acho que é uma coisa mais democrática.
Isso eu acho...
Mas vai ser interessante.
Isso eu acho bem legal
pro Brasil.
É, e quanto à questão de candidatos, tem o Luiz Felipe Dávila, a Soraya Tronic, Simone Tebet, Jair Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes no da Band, né? No da Band Etale. Do debate. Eles já sortearam, inclusive, o lugar. O Bolsonaro vai estar do lado do Lula, inclusive, hein? E Lula entre Ciro e...
É, mas eu acho que... Eu acho que o Emael não vai participar porque querem calar ele. A gente sabe disso, né? Que é o verdadeiro candidato. Mas... sabe que
para vocês que viram.
Mas acho que é isso, gente. Eu acho que no frigir dos ovos, eu acho que os dois vão participar sim, Lula e Bolsonaro, mas o que eles vêm fazendo, o que vêm sinalizando de não participação, tentando tirar corpo fora, é estratégico, né? Porque os dois estão muito na frente dos outros e os dois estão num debate, eles vão ser os alvos, não há dúvida a respeito disso. Sim. E eu também sou totalmente favorável ao debate, mas eu acho que o debate, como acontece aqui no Brasil, principalmente no primeiro turno, mas aí eu também não sei, acho que é um debate um pouco maior do que simplesmente falar que não gosto ou gosto, enfim, eu assisto todos, mas é muito difícil para quem assiste conseguir entender qual que é a proposta do candidato, e melhor dizendo, é difícil para o candidato, caso queira responder alguma pergunta, algum questionamento dos jornalistas, dá uma resposta, né? Porque às vezes tem debate que participam 8, 9, 10 candidatos para responder uma pergunta complexa que levaria minutos e minutos, e o candidato tem 2 minutos para uma réplica de 1 minuto, uma réplica de 30 segundos. Então, eu acho que seria uma coisa para ser pensado isso daí também, né?
Mas eu acho que o propósito, César, nem assim. Acho que no fim o propósito nem é tanto expor da pauta. Eu acho que a ideia é mesmo, assim, né? Não estou defendendo esse formato. Também acho que é um formato que precisa ser revisitado. Mas acho que é meio que feito para um entretenimento mesmo, sabe? Assim, é para colocar o candidato sob pressão e vamos supor, vai ser lançada a pauta aborto. Tipo assim, vamos ver o que o Bolsonaro fala. Aí ele vai falar, tem que matar a criança. Aí, aí vai sair no dia seguinte, Bolsonaro defende matar a criança. Mas é aquilo, seja pro viés ideológico que você acredite, se você é conservador ou não, realmente, você não vai conseguir ali em 1 hora, 1 hora e 20, realmente absorver. Até porque algumas perguntas, acho que todas as perguntas não passam por todos, né? É tipo... Uma pergunta sobre meio ambiente pro Lula e o Lula com Felipe Dávila, entendeu? Isso. Mas não são todos que falam de todas as pautas, né?
Então... Exato. E é isso que eu fico pensando sobre...
Claro.
Mas é isso que eu fico... Só um comentário, Matheus. Mas é isso que eu fico pensando sobre os dois principais candidatos, né? Mais o Bolsonaro, né? Que ele tá atrás das pesquisas, mas se for ver bem... Os dois não têm muito incentivo para debater estando tão na frente assim e sabendo que vão jogar casca de banana para os dois, né? Então, debate é saudável, sim, mas os caras também, né? Eu quero ver debate, vocês também estão falando que sim, acho que todo mundo quer ver, mas é para gerar entretenimento em muitos dos casos, né? E o formato, como a Carol colocou, talvez tenha que ser revisitado também, mas, enfim, teríamos que pensar
no... Eu não sei se vocês lembram, tem uma história que, inclusive, nosso amigo, acho que a gente pode dizer, né, nosso amigo Ulisses, contou já no NBW, e eu tô lendo a biografia do Fernando Henrique, então eu lembro dessa história, que teve um debate que o Fernando Henrique participou, que perguntaram pra ele se ele acreditava em Deus, né, e aí ficou climão, que ele falou que, tipo, não iam fazer essa pergunta, mas aí acho que aí foi o Boris Casoy e falou, não falei pra você que eu não ia fazer essa pergunta. E aí ele deu, né, tipo, toda uma volta pra dizer que respeita e tal, mas no fim, assim, tipo, né, não acredito, ou, Deus é importante, mas eu não acredito. E aí, né, tem alguns especialistas que dizem que, tipo, isso foi o que acabou com a chance dele de ganhar, que afetou a candidatura dele na época, né? Foi antes
da prefeitura de São Paulo,
antes dele ser presidente.
Se não me engano.
Que não foi pra.
Ele era
da prefeitura,
o favorito,
isso.
Tinha até sentado na cadeira de prefeito já.
É...
E aí ele perdeu e foi, tipo, falando assim, foi uma zica, que ele nunca devia ter sentado na cadeira de ser ganho.
É. E eu acho que o debate
ele,
é isso,
ele
entendeu?
E ele perdeu pro Jânio Quadros, já citado aqui no início do podcast, né? Que ele...
É, então, olha aí, ó, casando no mês de agosto aí, ó.
É.
Então, assim,
tem
eu
aquela,
acho que...
aquela frase que o Jânio Quadros fala, que nádegas indevidas sentaram nessa cadeira, né?
Exatamente. Então, assim,
bom,
eu acho que o debate, eu acho que o debate tem esse peso, entendeu? De, tipo, fazer você falar coisas que talvez... as pessoas vão lembrar muito mais do que se você tivesse lido o seu plano de governo, entendeu? Porque você vai ter que ter uma reação ali e não tem como ensaiar. Mas que você ensaie com o assessor,
exato.
Tá
e eu acho que é mais
né?
que isso.
Então...
assim, o debate tem o papel de debate. E tem entrevistas, por exemplo, como a do Roda Viva, que você consegue explicar melhor o seu propósito de governo. Então, aí você tem mais tempo. É só você falando como candidato, além dos jornalistas que vão levantando perguntas. Então, eu acho que tem os dois formatos. Tem tanto a questão de você propor as suas ideias... e tem a parte do debate, de fato, de um questionar as ideias do outro, ou questionar uma ideia ou alguma ação passada, coisa do tipo. Então, acho que cabe os dois, sabe? Eu entendo as críticas, mas eu acho que elas acabam virando muito mais desculpas do que críticas, do que para deles, sabe? Quando eles argumentam isso, do que qualquer coisa. Porque eles não estão indo nem na que tem tempo, nem na que não tem, sabe? Assim, o Bolsonaro foi no Flow, por exemplo.
Mas vocês acham que... vocês acham que debate nesse formato tradicional que a gente está falando, vocês acham que muda voto? Ou é uma visão meio acadêmica, meio elitista? Vocês acham que é definidor mudança de voto através de um debate?
Nossa, mas eu não acho o nosso debate elitista. Eu acho super popular o nosso debate brasileiro.
Não é isso que eu quis dizer, Carol. Eu tô querendo dizer que dar peso pro debate, como a gente tá dando, é um viés muito elitista da gente pensar que vai alterar o voto das pessoas. Não que o debate seja elitista, tá? É, eu acho que tem uma conotação bem popular mesmo, né? Às vezes os barracos e tal, as saias justas. Mas eu tô querendo dizer se a gente, como, sei lá, acadêmico, podcaster, analista aí de política, se a gente dá um peso muito grande ao debate, né? E por isso eu quis dizer uma visão meio elitista da coisa, ou não, vocês acham que não impacta tanto, vai impactar muito o voto das pessoas?
Mas acho que depende do que for discutido, né? Depende da polêmica. A gente citou aí o caso do Fernando Henrique e perdeu por causa disso, né? Acho que tem chance de mudar a voto.
Isso foi muito tempo atrás, entendeu? Foi nos anos 80,
mas eu acho que,
nos tempos atuais.
Mas acho que dependendo da pauta, o Brasil hoje continua tão retrógrado quanto. Você falar uma coisa muito absurda sobre aborto ou algumas pautas conservadoras no Brasil, se o Lula falar uma coisa muito absurda, eu acho que tem chance dele perder porcentagens, né? Não perder a posição que ele tá. Se ele for for para um lado muito radical, eu acho que tem gente que é capaz de...
O exemplo é o Levi
Sabe,
Fidelis.
A galera é muito esquerda. Se ele falar,
ele
eu não sei se...
Ele falou a questão de algum escritor não reproduz, que Deus o tenha.
E Deus
não
o sei, tenha
acho
também.
Que não morreu em agosto, mas depois a gente checa. E ele falou isso aí e cresceu nas pesquisas. Entendeu? Então eu acho que tem um certo peso. Acho que não tanto. Tem um certo peso, sim.
Eu também acho. Eu acho...
Morreu 23 de abril, eu acho.
Não, mas você falou que é abril e agosto. Você falou que é os dois, então... Que são os dois meses. Você falou no começo que é abril e agosto. Os meses que são mais... Não, e eu só quero falar um negócio pra fechar.
Quer falar do aerotrem, pode falar.
Nossa, agora eu perdi. Vamos, segue aí. Esqueci agora. Eu ia falar alguma coisa de
mesmo. Ele morreu de Covid, cara. Vocês sabiam? Morreu em decorrência de complicações relacionadas à Covid-19.
Foi ano passado ou foi 2020? Logo no começo?
2021.
Nossa,
21,
que coisa. Não sabia.
Nossa.
Acho que vamos avançar.
Esse trauma aí fez a gente se perder aqui no começo.
Vamos para a última para a gente fechar aqui. O Matheus vai dar aula de moletom.
Moletom The Office, inclusive.
Isso. Não.
Ou aí sim.
Mas, gente, seguindo aí no nosso debate aqui também, indo para uma segunda parte do nosso episódio, agosto também, né, o mês que a gente está colocando no centro da nossa conversa, é o mês que começaram a ser pagos mais auxílios à população, né? Houve muitas mudanças aí para cortar preço de combustível, auxílio caminhoneiro, auxílio a taxista, e principalmente a grande arma aí do governo Bolsonaro foi o aumento do Auxílio Brasil, saiu de R$400 para R$600, né? Nessa PEC dos benefícios, ou PEC kamikaze, como muita gente está chamando. Então, pergunta um pouco mais simples para uma resposta talvez um pouco mais complexa. Vocês acham que pode mudar a eleição? Como que vocês enxergam esses auxílios daqui até as eleições? Vai ter um impacto tão relevante que vai deixar o Bolsonaro mais forte, mais competitivo, né? A gente vai falar um pouquinho de pesquisa no finalzinho aqui do nosso episódio, mas vocês acham que pode dar muito mais força do que a gente está vendo para o Bolsonaro?
Bom, se eu puder começar, eu acho que tem um peso, sim, como toda a eleição, né? A gente não pode também ser cego para o passado. Eu acho que quase todos os governos que tentaram a reeleição fizeram medidas mais ou menos parecidas, né? Assim, um pouco mais populistas, e que a intenção é crescer em quantidade de voto. No caso do Bolsonaro, eu acho que era óbvio que ele ia tentar fazer essas medidas. E assim, é uma justificativa que faz sentido, né? Vamos ser sinceros que hoje em dia o valor do Bolsa Família é muito pequeno, é difícil de sobreviver, então ele tem uma justificativa social para fazer. Mas a intenção, para mim, é clara, que é ganhar voto. E eu acho que vai sim surtir um pouco de efeito, como já tem surtido, eu acho. Eu estou vendo que uma eleição no primeiro turno do Lula está cada vez mais distante. Isso aí a gente vai falar depois na parte de pesquisa. Mas eu acho que tem um efeito, sim. E há um tempo atrás a gente começou a falar, né, que a máquina do Estado ainda ia começar a trabalhar. E está começando a trabalhar agora. Então, eu acho que ele deve crescer um pouco, sim, por conta dessas coisas. E lembrando, né, eu acho que até vale a pena relembrar um ponto, que é o Bolsa Família sempre ter sido um medo de boa parte da população de perder caso mudasse o governo, coisa do tipo. E isso, assim, de fato o Bolsa Família acabou, mas na verdade ele foi expandido, né? Então, acho que ele vai ser usado, sim, como puxador de voto. Eu acho que ele tem um pequeno efeito, sim. Até que ponto isso vai ser suficiente, eu não sei. Mas lembrando que também tem a questão de preço de combustível mais barato, que está sendo controlado finalmente, assim, pela Petrobras. Então, tem vários outros pontos de controle e de puxar voto que estão surtindo efeito agora. O que vocês acham?
Ah, eu concordo com você. Acho que faz sentido esses mecanismos pré-eleição sempre tem esse efeito imediato, né? Das pessoas terem a memória curta, né? Os eleitores têm a memória curta, então vão votar em quem elas acham que está abençoando, né? Ou salvando a pátria, literalmente, nesses últimos momentos. Mas aí eu pego um gancho numa coisa que você falou, né, até que ponto, né, eu acho que tem também um limite, né, inclusive nessa última pesquisa que saiu acho que foi do Datafolha mesmo, que eu tava olhando, eles fizeram um recorte de quem vota no, né, dentro desse esperado, os eleitores do Lula e do Bolsonaro, o perfil, e aí pro eleitor do Lula tem, né, uma porcentagem que é de quem recebe ou mora com alguém que recebe o Auxílio Brasil, né? Então tem a porcentagem ainda de uma camada que depende desse auxílio, que ainda está atrelado ao Lula. Então eu acho que tem esse ganho, mas não é totalmente proporcional, sabe? Acho que tem um teto. E aí a questão é de ver no segundo turno como que isso vai se comportar, né? Acho que é, primeiro turno tá bem, já tá, concordo com o que você falou, Matheus, acho que ganhar no primeiro turno já tá bem distante essa possibilidade.
Sim, e acho que dois pontos interessantes sobre essa discussão dos auxílios. Primeiro que sim, vai ter impacto positivo para a campanha do Bolsonaro, tanto vai ter que do lado de lá do muro, né, do pessoal do Lula, eles já estão usando, tentando fazer de algumas maneiras, algumas peças tentando atuar junto à população de que o Bolsonaro nunca foi favorável aos auxílios, nunca foi favorável ao Bolsa Família. Agora, por uma conveniência eleitoral, ele está indo atrás desse aumento, foi atrás desse aumento, né? Então, esse, acho que esse é um primeiro ponto, né? Então, tem até a tentativa de jogar a ideia de que o Bolsonaro, virando o ano, não vai ter mais auxílio. Então, tem sido feita essa a atitude por parte aí da campanha do Lula, então sabe que isso daí tem impacto, e com o passar do tempo, o impacto tende a ser maior, né? Porque foi pago, foi paga a primeira parte da parcela agora, em agosto, antes do segundo turno, setembro, tem mais uma, outubro, se for para segundo turno, tem outra, então vão ser três parcelas, e outubro, tudo indica que a inflação vai estar um pouco mais baixa, então a renda da população mais baixa sobe um pouquinho, e a inflação, por outro lado, atuando também dessa forma. Então, esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto que eu acho que eu queria também destacar é que o Bolsonaro, realmente, para quem acompanha o cara diariamente, acompanha essas movimentações da política, ele não queria ver mais essa questão de auxílio, ele só aceitou porque ele estava vendo que o barraco ia desabar para o lado dele, né? A gente vê que os operadores políticos lá do Centrão, principalmente o Ciro Nogueira e o Arthur Lira, queriam ter colocado isso daí antes, né? Esses programas de transferência de renda um pouco mais robustos. Ele resistiu até onde pôde, e agora, né, visto que desandou um pouco a perspectiva dele eleitoral, foram feitas, né, todas essas mudanças, né, na lei eleitoral, na lei do teto de gastos, na lei da responsabilidade fiscal, e colocaram essa PEC Kamikaze para rodar. E para encerrar nosso papo de hoje, pessoal, queria ouvir de vocês sobre as pesquisas. Vocês são do grupo que estão vendo mudanças interessantes nessas últimas pesquisas, ou vocês são do grupo que acham que a gente está meses e meses com a eleição parada, não tem movimentação, e é isso mesmo? O que vocês estão analisando dessas
Eu
últimas
adiantei
pesquisas?
agora há pouco, né, que pelo que eu tô vendo, assim, a chance de segundo turno tá atualmente, na minha opinião, gigante, porque eu acho que, principalmente a questão do voto pro Bolsonaro, tem um monte de voto envergonhado ainda, não aparece em pesquisa. Isso aconteceu já na última eleição, aconteceu nas eleições americanas, e eu acho que é um fenômeno mais recorrente. Com relação a um terceiro candidato que tem a chance, acho muito difícil, muito difícil. Eu sei que o Ciro tem batido nessa tecla de que é possível, que tem mais gente que não quer nenhum dos dois do que algum quer os dois, mas ele tem 6% de intenção de voto pelas últimas pesquisas, né? Muito pouco, comparado aos 30 e poucos do Bolsonaro. Então, tá muito abaixo, tá muito distante. Acho muito improvável que ele avance pro segundo turno. Então vai acabar ficando entre os dois. E aí veio, eu acho que é uma questão, o segundo turno é sempre questão de rejeição, né? Quem é mais rejeitado. E vamos ver se as medidas dão um fôlego pro Bolsonaro ou não. Ainda coloco o Lula como um grande favorito, mas com certeza, tenho quase certeza absoluta que vai pro segundo turno. Última vez que eu falei isso, o Bolsonaro foi eleito quando eu falei que nunca seria eleito, né? Então vamos ver se eu erro de novo de forma vexatória.
Mas vamos dizer que seu erro foi na época que tava todo mundo achando que nem Trump nem Bolsonaro seria eleito. E aí todo
Obrigado,
mundo
obrigado.
errou, então está perdoado, Matheus.
Sim. E você, Carol, que você está analisando aí dessas pesquisas?
Eu acho que eu faço coro com o Matheus, assim, né? A última que eu acompanhei, acho que foi a da Datafolha essa semana, mais recente, que saiu. E realmente tem esse gap gigante, né, entre o terceiro candidato, que seria o Ciro, né? Então acho que não tenho. São os dois favoritos mesmo, Lula e Bolsonaro. Eu tava olhando um gráfico, acho que foi no G1, não lembro agora se foi no Poder 360, né, de desde maio até hoje, e aí a trajetória tanto do Lula como o Bolsonaro. E é bem parecido no que tange, tipo, as diferenças de pontos que, né, que eles foram caindo e crescendo. Então, o Lula, eu acho que foi, não lembro agora se é a partir de maio, julho, que ele caiu, acho que 4 pontos, e o Bolsonaro cresceu 4, né? Então, saiu de 59 para 60, tá, sei lá, 55, e o Bolsonaro tava, tipo,
isso
30,
já é uma tendência,
35,
né? Então,
algo,
isso aí,
né,
já é algo a se atentar.
Sim, então, mas é o que eu tô dizendo, assim, acho que tá entre, vai ficar nisso um pouco, e acho que também, aí, olhando mais do fenômeno psicológico da coisa, da política, quanto mais se fala nos dois candidatos, mais as pessoas pensam só nos dois candidatos. Então, até a própria pesquisa acaba sendo viesada, porque quando você pergunta, se não for muito bem estruturada, acaba meio que guiando para ser um ou outro. Então, acho que é isso. Acho que é a possibilidade de segundo turno. Aí a questão, eu acho que que foi o que o Matheus colocou, essa questão do voto envergonhado, né, até mesmo pro segundo turno. Então, assim, esses caras que estão indo pro Felipe Dávila, Sal, e todos esses que são pequenos, pra onde que eles vão no segundo turno, né? E eu acho que isso que pode fazer a diferença. Espero que isso não vire o jogo, mas, assim, acho que tem chances de ser meio que, tipo, Trump e Biden na última eleição, entendeu? Que foi definido mesmo no fim das contas, assim, que até o meio do jogo, assim, o Trump ainda tava ganhando, sabe? Então, acho que tem chance da gente tomar esse susto.
O que eu adicionaria à resposta de vocês é que pro Bolsonaro impedir um segundo turno, pelo menos quando a gente olha a pesquisa da Datafolha de ontem, 18 de agosto, tá no limite, né, da vitória do Lula no primeiro turno. Ele tem 51% dos votos válidos. Sim. É que o Bolsonaro, ele tem que tirar voto do Lula. Isso que a gente tem que ter em mente.
Uhum.
Porque se ele continua crescendo, mas, sei lá, tirando voto de, sei lá, do Dávila, da Tebet e tal, e o Lula mantém a posição que ele tá, o Lula ganha. Uhum. E eu acho que vocês colocaram aí dessa questão do voto envergonhado no Bolsonaro, mas eu acho que pode acontecer um outro fenômeno pró-Lula, visto isso daí que você também falou, Carol, que só se fala desses dois candidatos, que pode acontecer de, no momento da eleição, primeiro turno, quem votaria no Ciro Gomes falar assim, ó, vamos acabar logo com essa história, que foi o que aconteceu em 2018 com o Bolsonaro, né? A gente vê que houve uma desidratação muito forte, principalmente do Alckmin, né, o ex-governador aqui de São Paulo, agora vice do Lula, e quase o Bolsonaro ganhou no primeiro turno. Ele teve 46 e uns quebrados dos votos válidos no primeiro. Então, eu acho que vai ter segundo turno, eu concordo com vocês, mas vai ser por um pouquinho, e não descarta a possibilidade de o Lula ganhar no primeiro. Acho que tem essa questão dos auxílios que pode dar um gás aí pro Bolsonaro. Vai ter debate, vai ter muita coisa acontecendo nesse final de agosto e ao longo de setembro, mas eu não retiro essa hipótese também de ter um voto pró-Lula, né, uma desidratação de outros candidatos, principalmente aí do Ciro Gomes, que há uma identificação das pessoas que votam nos dois, né, o Ciro e o Lula têm essa situação toda a ser resolvida no futuro, mas eu não descarto essa chance do voto útil pró-Lula nessa corrida final de primeiro turno. Alguém quer acrescentar alguma coisa ou vamos encerrar por hoje?
A gente pode encerrar, mas o assunto não encerrou. Acho que a gente tem ainda que mais que discutir isso.
Ah, maravilha.
Tem muita coisa para falar.
Então é isso, gente. Obrigado pelo papo de hoje, foi muito bacana. A gente vai se encontrar mais ao longo de setembro, aí a gente traz mais tragédias para falar de setembro também.
Espero que não seja um mês amaldiçoado.
Não é. Setembro é lindo, setembro tem primavera. Adoro setembro. Então é isso aí, um beijão, gente, e até uma próxima, e um grande beijo para toda a nossa audiência.
Gente. Foi muito bom falar com vocês,
beijo,
de novo,
galera.
Como sempre. E até a próxima. Vamos discutir mais eleições, planos de governo e tudo mais aqui. E nos vemos logo, logo. Beijão pra todos.
Foi um candidato cristão. Não pode colocar como falar que a gente tá influenciando o voto das pessoas.